O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou em audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Câmara que o setor elétrico foi reorganizado com a recente quitação das dívidas da conta Covid e da conta de escassez hídrica, de 23 bilhões de reais. A conta Covid foi criada durante a pandemia da Covid-19 para viabilizar uma operação financeira que aliviou o caixa das distribuidoras de energia na pandemia da Covid. O empréstimo contratado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica visou garantir a liquidez do setor ao minimizar os impactos da redução do consumo e do aumento da inadimplência. A conta de escassez hídrica foi criada devido à falta de chuvas entre 2020 e 2021 e obrigou as empresas a contratar energia termoelétrica mais cara. Os impactos tarifários para o consumidor foram adiados e parcelados em 60 meses.
Nós quitamos a conta Covid e a conta de escassez hídrica. E esse item que está na conta de energia vai deixar de existir e, portanto, nós teremos entre 3% e 10% de redução na conta de energia de brasileiras e brasileiros. Mais uma vez, destaco, esse recurso, como ele só pode ser utilizado para modicidade tarifária, só de consumidores regulados, consumidores que recebem a conta de energia das distribuidoras em casa, não os consumidores do Mercado Livre.
O ministro também ressaltou o resultado do quarto leilão de petróleo da União, disputado por 7 empresas, em que a Pré-Sal Petróleo comercializou na Bolsa de São Paulo 37,5 milhões de barris de petróleo da produção da União de 2025, dos campos de Mero e Búzios. A estimativa é de 17 bilhões de reais em 12 meses, a partir de abril do ano que vem.
Esperávamos arrecadar para o Fundo Social para poder sustentar a nossa saúde, educação e ajudar as contas públicas brasileiras, esperávamos 13 bilhões desses leilões. Arrecadamos 17 bilhões. Recursos fundamentais para o Brasil, recursos esses que eu defendo, ainda não sou voto vencedor dentro do governo, mas espero convencer os nossos parlamentares de apoiarem nessa tese, que deveriam ser utilizados, inclusive, fora do teto de gastos, para que a gente possa impulsionar o setor de energia nacional.
O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, questionou o ministro sobre os próximos passos do governo em relação aos parâmetros de renovação da concessão de distribuição de energia, previstos em decreto lançado esse ano. Mesmo questionamento feito pelo deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro. O deputado Hugo Leal mostrou preocupação em relação ao papel dos estados e municípios no cumprimento dos contratos de concessão.
Quem sofre as consequências, quem sabe da realidade, são os estados, são os municípios. Essa é uma excelente oportunidade que nós temos, que o Ministério tem, que a agência tem. Não só, não queremos mudança do princípio constitucional, da preservação da autonomia da União em fazê-lo, mas na participação, na efetiva participação, na participação de investimentos, na participação de avaliação, na participação, inclusive, de fiscalização.
O ministro respondeu que os estudos estão em andamento e ainda é cedo para falar se haverá renovação ou novas licitações. O ministro disse que os planos de investimentos até 2027, que tinham sido entregues pelas 17 distribuidoras, somavam 58,6 bilhões de reais. Após o decreto, entregaram planos que somam 115,9 bilhões, mais do que o dobro de investimentos. O ministro acredita que o papel das agências reguladoras no Brasil precisa ser redefinido. Segundo ele, existe um descasamento de interesses entre o governo que ganhou a eleição e os órgãos reguladores no Brasil.
Há, inclusive, eu quero aqui deixar claro, um boicote ao governo. Porque as agências reguladoras, a maioria que estão aí, foram escolhidas, e aí eu não quero discutir o critério, mas pelo governo anterior. E, infelizmente, nós estamos passando por um momento muito crítico na execução das nossas políticas, que tem sim, diminuído o dinamismo do meu ministério, e eu tenho absoluta certeza que dos demais ministérios que têm agências reguladoras.
No âmbito do Ministério do Meio Ambiente, existem três agências. Além da ANEEL, existe a ANM, de mineração, e a ANP, de petróleo, gás e biocombustíveis. O ministro afirma que as agências não regulamentam os decretos em prazo razoável. Para ele, isso representa uma distorção institucional. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, perguntou sobre o término da obra da usina nuclear de Angra 3.
Os jornais dão conta de uma negociação e eu queria saber exatamente em que termos o governo está conduzindo isso. Me pareceu que a Eletrobras tem obrigações com Angra 3, no acordo feito de acionistas em torno da Eletrobras, a Eletrobras tem um compromisso de concluir com a sua parte e participação a conclusão de Angra 3. Há interesse do Brasil de recuperar a gestão sobre a questão nuclear.
Segundo o ministro, há um estigma injustificável em relação à energia nuclear. Para ele, a decisão de construir Angra 3 foi tomada há muito tempo e nenhum governo tem o direito de enterrar 20 bilhões de reais que já foram investidos naquela obra.
Nós estamos tendo a prudência de esperar os estudos do BNDES, mas eu já adiantei, que é um fórum qualificado de 16 ministros do Estado, vai levar o CNPE à defesa intransigente da continuidade da obra de Angra 3.
CNPE é o Conselho Nacional de Política Energética. Segundo o ministro, Angra 3 vai fortalecer a cadeia de mineração de urânio. Em junho, ele já tinha vindo à Câmara fazer um balanço dos trabalhos realizados pela pasta. Na ocasião, disse que a eletronuclear só vai retomar o pagamento das dívidas com prefeituras do Rio de Janeiro se o governo concluir que a usina de Angra 3 é viável. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.